Depois de duas semanas de um sonho olímpico, os Jogos do Rio vão mesmo ficar na história do esporte, na história do Rio, na história do Brasil. Quanto ao legado que as Olimpíadas do Rio deixam para a cidade e para o país?
Quem ajuda a responder a todas essas perguntas, Link, é o presidente da Comissão do Esporte, deputado César Hallum, do PRB do Tocantins.
Pois é, a comissão, inclusive, vai produzir um relatório sobre os Jogos Olímpicos. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade.
E aí, deputado, caiu no samba ontem à noite, lá no encerramento?
Olha...
Foi bonito, né?
Nós aí do Tocantins, nós somos da festa de quadrilha, dessas coisas, e samba ainda estamos aprendendo. Mas foi muito bom, acho que o encerramento foi maravilhoso e o que é impressionante é de ver os gringos, né, adorarem o Brasil. Então, por onde a gente andava aqui no Rio de Janeiro, era só elogios. Isso é bom, muda um pouco a visão do Brasil lá fora, né? Uma visão que está muito manchada pelas últimas histórias que aconteceram na política brasileira e na gestão pública brasileira, mas isso ajudou a amenizar muito. Eles vão daqui com uma outra visão de que o Brasil é um país capaz de fazer, capaz de realizar e que vai ser capaz de sair desse momento de crise política e econômica e voltar a ser um país orgulho do mundo. Foi muito bom, eu acho que esse foi o grande legado que deixou para o Brasil. O povo pode acreditar que nós somos capazes de reconstruir, não é? E o que foi fundamental para isso, que isso acontecesse, foram o resultado dos jogos. Porque se você não ganha medalha, fica muito ruim. Aí dá um baixo astral em todo mundo. É o que aconteceu na Copa do Mundo. Se gastou muito para fazer a Copa e o resultado foi desastroso. Isso joga a autoestima do povo brasileiro lá para baixo. Aqui foi diferente, ter ganhado a medalha de ouro no futebol, a do vôlei, isso nos últimos dois dias, o clima aqui era outro, né? E o Rio de Janeiro continua lindo.
É, e na sua avaliação, então, deputado César Hallum, o desempenho dos atletas foi bom nessas Olimpíadas?
Foi.
Não deixou a desejar?
Não, deixou. Poderia ter sido melhor. O Brasil esperava mais, né? Era toda a expectativa do Ministério dos Esportes, né, que nós alcançaríamos 30 medalhas. É, tivemos pouco mais da metade disso. É, esperávamos que a gente ficasse entre os 10 melhores do mundo. Ficamos em 13º. De qualquer forma, acho que foi um resultado positivo. Melhoramos em relação à Olimpíada de Londres, que lá nós ficamos em 22º, me parece. Portanto, a gente melhorou um pouco. É preciso alcançar mais. É aquele trabalho que nós estamos fazendo na Comissão de Esporte agora. Nós precisamos investir mais na base, né? Todos os recursos que o Brasil tem destinado à loteria esportiva está indo praticamente para o Comitê Olímpico Brasileiro. Nós precisamos prestigiar, voltar aquele programa O Atleta da Escola, prestigiar o atleta nas universidades, ter uma formação melhor, para que a gente possa alcançar outros resultados. Nós estamos investindo muito só no atleta do alto rendimento e estamos esquecendo de fazer a base. Aí vira essa briga que está aí, né? O Diego Hipólito ganhou uma medalha e já quer ir para o Exército, porque lá no Exército tem uma patente, tem uma renda a mais e é melhor para ele treinar. E fica parecendo que só os militares é que ganham medalha. Não é assim. É preciso reverter. E nós, através do Plano Nacional de Desporto, que a Câmara está sugerindo agora e que nós vamos botar em discussão agora em outubro, é justamente isso, voltar a ter a educação física nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, tá certo? Revelar novos talentos e apoiar muito as bases. Acho que aí a gente melhora o índice de medalhas.
Pois é, e foi de iniciativas de base que surgiram algumas das grandes revelações, né? Por exemplo, foram revelado até por ele mesmo no projeto Segundo Tempo, criado lá em 2003, que saiu o Isaquias com 3 medalhas numa única Olimpíada. O tipo de aposta que outros países já fizeram, também investir em esportes que rendam mais medalhas, que pela configuração dos jogos têm potencial de mais medalhas. Está faltando a gente pensar também estrategicamente isso, deputado?
Lógico, e não é só mais medalhas, é a inclusão social. Né?
Sim.
Essa que é a verdade, a inclusão social. Você vê
e um potencial lá, que havia lá, né? É uma cidade onde a canoa é um meio de transporte, né?
Justo. Então, nós temos que procurar nessas bases para revelar esses talentos. É o que nós estamos fazendo. Você observa, por exemplo, naquele time da Alemanha de futebol, aquela meninada joga junto desde os 13 anos. É o mesmo time. Eles poderiam ter utilizado 3 atletas profissionais acima de 23 anos, não utilizaram. Né? E você vê que beleza de time era aquele. Então, eu acho que aqueles que sempre apostaram na base têm melhores resultados. Nos Estados Unidos, o esporte na escola e nas universidades é o fundamental para eles. Olha o show de medalhas. Nós não conseguimos ter 10% das medalhas que eles ganharam. Então, é preciso reverter. O Brasil precisa parar de pensar só no resultado final. Nós, da comissão, estamos fazendo esse trabalho, vamos nos dedicar a isso, vamos rever esses conceitos e rever a distribuição desses recursos. Os recursos estão indo só para o alto rendimento, nós precisamos achar um espaço. E nós vamos encontrar esse espaço, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Agora, nós também temos poucas competições locais, né, que dão aos atletas essa capacidade de se medir, de estabelecer meta, de buscar meta. A gente não vê grandes campeonatos, grandes jogos acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos, as ligas são constantes, os campeonatos entre universidades são grandes eventos. A gente não vê isso acontecendo. Como é que a gente pode esperar o surgimento de grandes atletas que não são submetidos aos grandes testes dessas grandes competições, né, deputado?
Olha, eu tive a oportunidade agora, ao mês passado, de acompanhar a equipe brasileira que foi participar da ginásio lá na Turquia. E nós fomos junto com a diretoria da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, super estruturada, super organizada. E lá nós vimos, tínhamos 230 atletas entre 13 e 17 anos de idade. O Brasil conquistou 157 medalhas, foi o primeiro colocado na competição. E nós tivemos atletas belíssimos, jovens, que precisam continuar. Porque se ele sai do ensino do segundo grau, ele vai para onde? Não é? Teria que ir para a universidade. Então, hoje nós temos, do recurso da loteria esportiva, do valor total da loteria esportiva, 2% vai para o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Desses 2% que vai para o COB, 15% vai para o desporto escolar. Quer dizer que significa 0,3% do jogo da loteria. É muito pouco, correto? Aí é que está o gargalo. Se nós investirmos aí, nós vamos ter sucesso. Nós temos que tirar um pouquinho a mais de recursos para o desporto escolar e para as universidades. E as competições no Brasil que classificam com essas ginásias, que é competição internacional, são feitas muitas vezes com apoio dos estados através da Secretaria de Educação dos Estados. Nós precisamos criar essa condição. Para você ter uma ideia, a Caixa Econômica Federal ganha 5% do bolo do jogo da Caixa Econômica para administrar o jogo. E quem faz o esporte no Brasil ganha 2%. Está errado isso aí. A Caixa Econômica é um banco de fomento, é um órgão, é uma instituição federal que está aí para contribuir, não é para ter lucro desse jeito, não. E depois gasta milhões e milhões patrocinando o time de futebol. Então, vamos patrocinar nossos atletas, vamos investir na base. É, essa redistribuição do recurso é que precisa ser feita. Ela está indo muito para quem não precisa e pouco para quem tem necessidade.
Esse recurso, então, pelo que o senhor disse, tem, né? Suficiente, mas estão mal administrados. E também o senhor falou assim, vamos investir nas escolas para revelar novos talentos. Mas esse talento nas escolas, eles precisam ser pensados e ser aprimorados, não só com competições, mas também que eles possam ter um bom técnico, que eles possam ter um bom treinamento. O senhor lembrou aí o Exército, as pessoas estão indo para o Exército, eles ganham um soldo lá de R$3.000 e conseguiram grandes medalhas. Quer dizer, não precisa muito dinheiro, é preciso descobrir esses atletas e investir nesses atletas, né, deputado?
Isso, esse projeto que nós temos, e que nós temos conversado isso muito com o Ministério da Educação, de voltar na grade curricular das escolas a matéria de educação física. Isso é uma matéria obrigatória. Aí o professor de educação física é o primeiro a perceber esse atleta. E nós temos que criar um programa, nós temos o Bolsa Atleta, nós temos que ter agora o Bolsa Treinador, né? O Bolsa Instrutor, porque nós vamos criar os técnicos para poder eles identificar que esse desafio. O Brasil é muito grande. É muito grande. Tem gente espalhada por esse Brasil a todo. Tem talento para todo lado. E nós estamos permitindo que as drogas tomem conta dos nossos talentos. Não é possível deixar que os nossos jovens não tenham nenhuma opção. Então, passa a ser um programa de inclusão social, mas de revelação de talentos. É possível. Nós temos que encarar isso com força. Eu acho que o vôlei brasileiro deu esse exemplo de continuidade, de um projeto de continuidade. O nosso vôlei vem nas últimas 4 Olimpíadas sendo finalista em todas, não é? E por quê? Porque tem um trabalho de continuidade. Tirar o Bernardinho de lá, você quebra isso. Então precisa preparar já o sucessor do Bernardinho, não é assim? Nós precisamos ter um treinador, nós precisamos ter um cara. Agora, se fizesse isso no futebol, não passaria deixando que passamos na Copa. Então é preciso dar continuidade e com os treinadores também, os técnicos. Eu estou apresentando, vai ser de minha autoria esse projeto do Bolsa Instrutor, porque nós estamos dando só bolsa para o atleta e os treinadores, como é que vão fazer?
Inclusive, mereciam até medalhas, né, deputado? Como foi muito dito lá durante as Olimpíadas. O senhor acredita, então, que as Olimpíadas no Brasil vai mudar essa mentalidade?
Ah, claro que sim, claro que sim. Ontem, o que eu vi no estádio, nas praças de competições, muita gente que não é do esporte, lá dentro. Né? Acho que foi para ver a baleza, foi por curiosidade. E você via o pessoal se apaixonando, né? Só falando na próxima, será que eu vou dar conta de ir? Vamos nos organizar? Então, eu acho que esse vai ser um grande legado. O Brasil fez com que a sua classe média e a classe alta começasse a participar dos movimentos nacionais, o que não acontecia no passado. Então, acho que isso vai fazer consertar muita coisa no Brasil. Porque quem tem a capacidade de cobrar, de discernir, foi para as ruas também. E agora não ficou tão fácil manipular mais o povo. Então, ou mostra resultado ou sai fora. Acho que esse é o grande legado que essas Olimpíadas vão deixar para nós.
Agora, deputado César Rallon, vou pedir para o senhor fazer o papel de repórter. Eu sei que o senhor está no aeroporto e queria saber um pouco da movimentação por aí, porque havia uma previsão um pouco de caos diante do fato de você ter aí algo em torno de, nesse primeiro dia, 70 mil pessoas deixando o Rio de Janeiro. Como é que está aí? Qual aeroporto que o senhor está?
Não, eu estou no aeroporto de Santos Dumont, está muito lotado, está lento, né? Você vem seguindo para você ter uma base. No momento que eu comecei a te dar essa entrevista, de lá para cá só dei um passo para frente. E as minhas pernas não são tão compridas assim, né? Então está muito lento, mas...
Era de
agora,
se esperar.
O Galeão é que tem muito tumulto, porque os atletas estão todos indo embora, né?
Uhum.
Quando eu me deslocava do hotel para cá, eu vi vários caminhões dos Correios. Enfileirado, engarrafado no trânsito, e eu perguntei ao taxista, falou, não, eles estão transportando as bagagens dos atletas lá da Vila Olímpica para o Galeão. Então você tem uma ideia de mais ou menos como é que está por lá. Certo? Lá eles estavam pedindo que chegassem até no mínimo
6 horas.
4 horas antes. Sim. De 6, mas no mínimo 4 horas antes do embarque. Então, lá, por lá vai sair 90 mil pessoas. Então, eu acho que vai ser um tumulto o dia todo. Mas está bem, o tempo está bom, né? E eu estou confiante que eu vou chegar em Brasília aí na hora do almoço para participar da sessão à tarde aí da Câmara.
Perfeito. Bom, a Infraero registra agora 8 atrasos aí no Santos Dumont, o aeroporto com o maior número de atrasos nesse momento, tirando o Tom Jobim lá, que não está no cômputo da Infraero. Deputado César Rallon, mais uma vez, muitíssimo obrigado, que viemos a conversar ainda muitas vezes sobre o legado, né? Sobre a colheita que se espera a partir desse plantio aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro. O senhor tem expectativa positiva em relação ao que vamos colher em Tóquio?
Ah, com certeza que tenho, sim. Eu acho que daqui para frente mudou a forma de analisar, de interpretar e de participação do povo. Então, obrigatoriamente vai ser melhor. Agora, de legado mesmo, quem ganhou muito foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ficar muito tempo sem verbas federais porque conseguiu muito. Aqui mudou a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, mudou muito, são obras espetaculares, espero que eles deem conta de fazer a manutenção disso, né? Isso tem um custo de manutenção, mas uma boa parte delas foi feita com parceria privada. Mas, de qualquer forma, o Rio de Janeiro ganhou muito, muito mesmo. E quem tem que ganhar é o Rio, que foi sede, e tem que ganhar o Brasil como um todo. Então, eu espero que de agora para frente comece a redirecionar também os recursos para as outras partes do Brasil. Existem muitos estados brasileiros que têm uma diferença social muito grande, uma distância social muito grande dos grandes centros, que é a região Norte e Nordeste, que a gente possa reverter um pouco também de recursos para lá. Bom?
Perfeito.
Que não nasçam só árvores, mas grandes talentos, né, nessas Olimpíadas. Muito obrigada, deputado César Hallum, que o senhor tenha um bom retorno e que seu avião não atrase tanto.
Tranquilo. Bom, obrigado a vocês por tudo. Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue nos iluminando, né? Vamos em frente.
É isso aí. Grande abraço, deputados.